Fire, fire, e falhará. Fire, fire, e...
Como é que vocês estão, jovens? Tio hoje não tá bem, não. Tio hoje tá bem, bem tristinho. Então, ontem foi a última parte do meu processo de laudo, né, da neuropsicóloga. E aparentemente nós vamos fechar não com duas, mas com três. Vai ser tripla excepcionalidade. Então o tio vai ter 3 transtorno e 5 CID. Posso pegar a música? Posso indicar ela sim. Quem quiser indicação, cara, ela é maravilhosa, uma pessoa especial, espetacular. Ela é neurodivergente também, então a gente se sente acolhido de uma outra forma, sabe? Então, assim, melhor ser humano da Terra. Quem quiser indicação, pode vir no meu Whisper, tá? Porque ela é absurda. Yara é uma mulher maravilhosa, especial, espetacular. Nunca me senti tão acolhido e entendido, né? Mas é pesado, cara. É muito pesado, cara. Sabe? Então, assim... Eu tenho 8, parabéns. Michelle, você ganhou, bem. Você ganhou, tá? Não, cara, não é que é triste, é que é pesado, você entende? Eu estou triste porque é pesado, cara. É pesado, cara. Muito pesado, cara. Muito pesado, cara. Cara, desempregado, eu consigo porque meu seguro é de coparticipação. Então, assim, eu não tenho por que não dar real pra vocês, tá? Foi 2K, só que eu recebi 1.600 de volta, cara. Entendeu? Meu seguro coparticipa e como eu já paguei as partes todas do ano e meu ano vira em abril pro seguro, Deus sabe por que vira em 1º de abril, cara. Eu juro que não é mentira. Sabe? Não, só tem transtorno quem sabe, só tem transtorno quem tem diagnóstico. Tudo bem, de perto ninguém é normal, tranquilo. Só que é foda, cara. É foda. Posso contar um caso pra vocês? Ontem eu fui fazer o penúltimo teste, tá? Dos 32 testes que eu fiz. Aí, como é que funciona o teste? O teste, ele tem basicamente... Ele te passa 3 informações, né? Ela não fala nada, esse teste é silente, né? E aí ela coloca na sua frente 4 cartelas, tá? Eu não lembro exatamente qual que é qual, eu posso errar, tá? Então, psicólogos do meu chat, me perdoem. Mas são basicamente testes que vão te passar números, cores e formas. Então, você tem uma cartela com um triângulo vermelho, uma cartela com 2 cruzinhas azul, uma cartela com 3 estrelinhas amarela e uma cartela com 4 bolinhas preta, verde, sei lá, tá? Fica as 4 na sua frente. Aí ela vira pra você e fala assim, olha, vou te passar agora uma cartela e você tem que pôr embaixo da outra e eu vou te falar se tá certo ou se tá errado. Então, o que o teste quer ver? O teste... Esse é um teste pra TDAH, gente, tá? Esse é um teste pra ver memória de trabalho. Só que quando você tá diante de um bom psicólogo, de um bom neuropsicólogo, ele não vai ver só o resultado do teste. Ele vai ver como que você vai operar isso, né? A análise não é só quantitativa, ela precisa de ser qualitativa, tá? Então, assim, beleza. Quando ela bateu o olho, quando ela botou o teste na minha frente, eu falei, beleza, eu tenho 3 informações então. Eu tenho cor, eu tenho forma e eu tenho número. E eu tenho que descobrir se vai ser cor, forma ou número, né? A primeira cartela vai me dar 2 opções, né? Que eu vou ter que chutar uma e a partir disso eu vou ir vendo o que vai errado e vai certo. E eu tenho que descobrir se tem um padrão dentro do teste ou não. Isso ninguém me fala, isso é eu falando com ela. Tá, beleza. Ela me passou a primeira, eu acertei a primeira, eu falei, beleza, é cor. Aí eu falei, tá, depois de um certo ponto vai mudar. Quando o teste for mudar, ele provavelmente vai me dar algum indicativo ou que ele vai mudar ou para tentar me confundir. Aí depois de um tempo o teste começou a me passar cartelas repetidas com 2 informações iguais. Eu falei, ok, ele tá no processo de mudar e quando eu errei a primeira ele mudou. Eu contei o número de cartelas que aconteceu isso para ver qual que era o padrão. A partir do segundo padrão, da segunda vez que repetiu, eu descobri o teste inteiro. Aí beleza, cara, o que que isso conta? Isso conta que eu sou ótimo de ver padrão, isso conta que eu sou ótimo de análise, né? Aí na hora que ela foi me entregar uma cartela, eu já levantei antes dela pegar a cartela. Ela falou, então você entendeu o teste? Você já descobriu o padrão? Já. Aí ela virou pra mim e falou, e quais foram as últimas 3 cores que você viu? Eu não sei, entende? Ela falou, é isso. Por isso que é tão difícil diagnosticar você na tríplice excepcionalidade. Por quê? Porque as suas altas habilidades compensam a sua falta de memória de trabalho e seu TDAH. Entendeu? Eu consigo compensar. Então, na real, são três, só que de alguma forma eu consigo me adaptar vendo os padrões, vendo as coisas. Então eu peguei TDAH, peguei TEA e peguei altas habilidades de superdotação. Além disso, tem distimia e tem ciclotimia, que são comorbidades disso. Por quê? Porque eu sou um ser humano brutalmente empático, que vejo o tempo todo, tanto que eu sou louco e não pertenço a lugar nenhum. Pesado viver com isso, cara. Pesado viver com rolê, sabe? E aí ela falou, é isso. E aí a sua impulsividade, a sua ansiedade vão sendo travadas pela sua alta habilidade. Só que quando você se sente à vontade e que você acha que você achou o negócio, aí você erra, porque aí você fica impulsivo. Aí seu TDAH solta. Enfim. E aí assim, velho, você começa a... Depois que você tem o resultado, várias coisas começam a fazer sentido, tá ligado? Aí assim, você começa a lembrar da sua tia que você visitava em Barbacena. Você começa a lembrar dos seus parentes que se mataram ou tentaram se matar. Você começa a lembrar dos seus parentes que endoideceram de vez. Eu tenho um tio-avô, na real, que era um cara inteligentíssimo, continua sendo. Só que a família dele não deixou ele ser ele. Como ele não pôde ser ele, ele decidiu não ser nada. E ele se enclausurou loucamente. Hoje em dia, um cara que precisa de ajuda o tempo inteiro, né? E é como uma sociedade consegue pegar um cara que era até nível 1 com super habilidade e meter ele no 3. Sim, minha tia ficou. Em Barbacena, morreu lá, inclusive. Uma morte muito estranha, né? Vocês imaginam como. Quando eu era menino, eu tinha feito teste pra superdotação, porque eu aprendi a ler sozinho. E aí eu fui passar de série uma vez. E aí eu fiz o teste, deu superdotação. E aí eles queriam me mandar pra uma escola especial e tal. E graças a Deus, minha mãe falou não. Não, não vai. Precisa de ter socialidade. Precisa de socializar. Como que você aprendeu a ler sozinho, tio? Vendo os padrões. Vendo meu avô ler jornal. Sentado no colo do meu avô lia jornal em voz alta comigo. E aí, o caso que me conta é o seguinte. Meu avô lia jornal em voz alta comigo, né? Comigo sentado no colo dele. E aí um dia eu tava na rua com ele e passou um caminhão, eu apontei e falei presidente. Eu tinha 2 para 3 anos. Aí o caminhão tava escrito presidente. Por quê? Porque era a mesma letra que tava no jornal e os sons e os símbolos tinham um padrão e eu comecei a ler. Então foi isso. Aí é isso, sacou? Então assim, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer nada, cara. Não vou fazer nada, eu vou aceitar porque dói menos. Né? Mas aceitação também é um processo, gente. Aceitação também é um processo. E é foda, cara. Porque, assim, é pesado e, ao mesmo tempo, eu sou absurdamente produtivo. Você entende? E o capitalista tá pouco se fudendo se essa produtividade me mata, se eu sofro localmente, se eu penso. Tá pouco se fudendo. Tá pouco se fudendo. Então é o contrário. Porra... O cara consegue fazer, joga no cu dele, velho, sabe? Você até sai sangue, velho. Muda coisa demais com o diagnóstico. Muda coisa demais com o diagnóstico. Ainda mais que eu tenho 3 diagnósticos diferentes e cada um tem um tratamento, né? Você entende? Então agora achar o tratamento também é difícil. Por quê? Porque se você for pensar, qual que é o tratamento padrão que se dá para TEA? Psicótico, antipsicótico. Qual que é o tratamento padrão que se dá para TDAH? Ritalina. Quais são os estudos que você tem de tratamento de tripla excepcionalidade? Psilocibina. Mas e aí? Você entende? Porque meu caso não são só as 3, eu tenho as outras. Eu tenho um humor muito rebaixado. Muito rebaixado. Muito rebaixado. Distimia são crises de anos a fio, gente. Então, assim, desculpa o trigger warning, mas a pulsão de morte do tio é um negócio que vocês não conseguem entender. E aí, sabe? Para além disso, eu tenho um outro detalhe, que é o detalhe que eu vicio, eu tenho uma personalidade muito voltada para vício, e ao mesmo tempo, eu sou completamente imune à medicação. Se eu tivesse nascido na época medieval, eu era o cara que experimentava veneno e o rei morria. Gente, tem quase 20 anos que eu tô em busca de diagnóstico, em tratamento. Mais de 20 anos, na real. Quando achavam que eu era bipolar igual meu pai é, que eu tinha TMD igual meu pai é, eu comecei a tomar lítio. Aí eu comecei a tomar lítio, aí eu fiz a primeira litemia e deu 0,00. Nada. Aí o médico falou, mas você tá tomando? Eu falei, eu juro que eu tô, cara, eu tenho testemunha. Ele falou, beleza, vamos dobrar e vamos fazer outra litemia. Dobrou e fez outra litemia. Zero. Ele falou, beleza, vamos jogar pra dose máxima e vamos fazer outra litemia. Zero. Aí, na última litemia que eu fiz, antes de abandonar o lítio, que foi a litemia que deu 0,1, eu tomava 15 vezes a dose inicial que ele me passou. Eu acordo em cirurgia, porque a anestesia não pega. Não. Ninguém bebe comigo, cara. Ninguém bebe comigo. Por mais que seja muito engraçado, pô, bebe pra caralho, remédio não faz efeito. Muito difícil. Quantidades cavalares, Nido, pra começar a bater. Complicado. Isso vale pra anestesia local também? Também, cara. Quando eu fui fazer o bagulho de cortar o saco pra não ter filho, gente, eu tô com a cabeça tão ruim, eu tô tão fudido da cabeça que eu não tô nem conseguindo lembrar o nome. Vasectomia, obrigado. Quando eu fui fazer vasectomia, eu tive que tomar 6 agulhadas. Eu avisei pro cara. Ele falou, não, isso aí, você que acha, pode ficar tranquilo aqui, eu vou dar 2 e vai dar tranquilo. Ele deu 2, ele deu o primeiro talho, eu gritei de dor. Ele falou, tudo bem. Da forma como você gritou, podia ser frescura, mas da forma que seu músculo travou, não é. Ele deu mais 2, deu outro corte, eu fiz tudo de novo. Ele falou, não, beleza, eu vou fazer 6. Aí eu levei 6 agulhadas pra conseguir fazer. Então, assim, remédio não pega. Eu tenho 5 coisas diferentes, né? E aí eu tô num dia super baixo do humor rebaixado. E tem esse detalhe, tá? Psilocibina, pra quem tem humor relaxado, é o convite a você ficar corajoso. Enfim. Complexo, né, cara? Muito complexo. Enfim, né? Qual a chance dos meninos terem? Absoluta certeza. Fica tranquilo, gente. A gente passa a doença adiante e se sente culpado por isso uma vida inteira. Fica tranquilo, tá? Eu tomo remédio em doses gigantescas e eles não triscam. Entendeu? Não é que eu não tomo remédio, não. Eu tomo pra caralho. E ainda tem um outro detalhe, né? Depois de um tempo, meu corpo habitua. Então tem vezes que o remédio começa a fazer efeito no começo e uma semana depois não faz mais. E o fígado? O fígado eu não sei, mas minha esplenomegalia deve vir de algum lugar, né? O rim e o fígado que se foda, cara. E é foda, cara, eu sou todo bizarro, sou todo esquisito, cara. É doído demais, velho. Nossa, cara, é doído demais, velho. Pode ser genético? É genético. Tem muita coisa que é genético. Pô, negócio de sono, por exemplo. Eu tenho uma amígdala cerebral gigante, infinitamente maior do que ela devia ser. Eu sou todo esquisito. Meu fluxo cardíaco é esquisito. Minhas ondas cerebrais são esquisitas. Sou todo. Sou todo esquisito, cara. Todo esquisito. Difícil, cara. Difícil pra caralho, cara. E aí é foda, cara, porque bagulho também é pesado. E aí, assim, é difícil, cara. Me organizar é muito difícil, cara. Eu consigo fazer coisas absurdas e não consigo fazer as coisas mais simples, velho. Sabe, eu tenho uma dificuldade gigantesca pra fazer as coisas mais simples e uma facilidade extrema de fazer as coisas mais absurdas. E aí, como eu preciso de ocupar minha cabeça, porque minha cabeça é terrível, principalmente comigo mesmo, eu fico fazendo milhões de coisas, me ocupando, e aí é o estresse, é o burnout, o corpo chega num ponto que não aguenta, sabe? É, cara, é complicado. Atividade física não te ajuda? Ajuda, mas e o tempo? E a quantidade de coisa que eu faço? Então é foda, e me organizar é difícil, cara. É difícil pra mim. Não é igual pra todo mundo. Sabe? Não é simplesmente eu falar assim, vou fazer isso, depois vou fazer aquilo, depois vou fazer aquilo outro. Eu não consigo, cara. Eu divago, eu vou longe. Minha cabeça tá em 70 lugares ao mesmo tempo. Eu converso com vocês, tem uma música passando no fundo. eu converso com vocês enquanto eu tô lendo o chat, eu tô pensando as possíveis coisas que vão vir no chat, o que que eu vou falar, o que que tá vindo, a música tá no fundo, eu tô com as preocupações no meu dia. É uma saudade, cara. É exaustivo, é muito exaustivo, cara. É muito exaustivo, cara. Fazer as vozes parar é muito difícil, sabe? É muito difícil. Não, não pretendo parar com cigarro nunca, cara. Nunca. Eu pretendo que ele pare comigo, cara. Eu tenho responsabilidade demais pra resolver de uma vez só, então eu resolvo a conta gotas. Eu já tomei Venvance, cara. Nem trisca. Tem aquele outro também, Ser. Tem uma outra sertralina que é... Não é sertralina, é... Ritalina tem um Ser, alguma coisa, eu esqueci. Conserta, obrigado, conserta. Esse eu não tomei ainda. Provavelmente, vamos, né... Cara, até agora, em combos diferentes, eu já tomei 16 ou 18 combos diferentes na minha vida. Enfim, agora é ver. Agora é esperar, pegar o negócio, ir no psiquiatra e começar a tentar. Tem um outro perfilamento genético caríssimo, que vê quais drogas funcionam melhor com o seu corpo. Só que esse meu seguro não cobre e custa 3 mil e tantos reais, então eu não faço. Né? Tem um neurofeedback, que é ainda pior, que eles vão mensurando as suas ondas cerebrais enquanto você vai fazendo as coisas, que esse é 15 pau. Meu irmão, é cada exame de maluco que tem. Vocês não têm noção. Não, 15 pau é o exame, eu acho que é uma vez só, mas ele é caro pra caralho. Enfim, cara, agora é tancar, mas vocês entendem que eu tô justo no dia. Vocês entendem que eu tô justo no pós, assim, e que eu não posso parar. Aqui, só pra vocês terem ideia. Meu dia de hoje. Eu tenho que terminar semana que vem. Falta um vídeo pra semana que vem, que eu tenho que terminar da semana que vem. Né? Aí eu tenho que fazer esse vídeo. Aí eu vou gravar com o Mordente, que é pra essa semana, que vai sair à noite. Aí eu sou síndico, que eu tenho que deixar todas as coisas do condomínio prontas pra eu poder viajar. Aí eu tenho 120 livros pra embrulhar hoje. Aí o roteador aqui de casa estragou, eu tenho que levar ele pra consertar. Aí eu tenho que passar na galeria do ouvidor pra pegar um livro da Nayara. Aí eu tenho que fazer a minha mala e o resto da mala do Eric, que eu vou viajar hoje à noite. Além disso, eu vou pegar 5 horas de estrada hoje à noite, sabe? Então assim, e eu tenho que fazer tudo isso até 6 horas da tarde. Só Deus sabe como tá a mente do palhaço, velho. Só Deus sabe como tá a mente do palhaço. Um dos bagulhos que eu tenho que fazer é a live, bem. Por isso que eu abri. E aparentemente eu tenho que trabalhar. Ô, Janzeta, você tá aí, meu amor. Te amo tanto, cara. Você é um cara tão bacana, cara. Eu te admiro tanto. Se sinta abraçado. Obrigado, querido, pela sua presença aqui. Obrigado, Tell Me Why. Todo mundo que veio aqui. Obrigado, camarada. Sejam muito bem-vindos. Sabe? Então eu tenho que fazer isso. Tenho que fazer os negócios. É isso, mas... sei lá, né? Difícil de lidar, cara. Difícil de lidar. Sabe? E aí, por exemplo, assim, porra, cara, vou ser muito sincero com vocês, cara. Adoraria ser aposentado por invalidez, mas eu sou produtivo pra caralho. Eu sinceramente duvido, por mais que eu tenha 5 CID, por mais que produzir me mate, por mais que isso rebaixe meu humor ainda mais, por mais que eu viva em crise constante, capitalismo, baby. Já não, a ayahuasca eu tomo e não sinto nada, eu não vomito, eu não passo mal, não tem nada. Tomei um litro daquela porra, a galera em Sirius 3, eu olhando pra moçada e falando, então, e aí? Já tomei um litro dessa porra. Todo mundo tá doido e eu tô aqui olhando pro nada? Quando, exatamente. Quando que eu começo a ver ET? Quando que eu vou sentir a sensação de presença e unicidade? Quero. Quando que eu vou ir pro centro do Rio de Janeiro com a minha cimitarra? Não vou, né? Eu sou a cimitarra, né? É isso. Eu estava lá, eu era a cimitarra. Cadê o macaco em cima do poste? Não tem. Complicado, cara. O tio já acendeu, o tio já descendeu, cara. É muito pior, cara. Eu sou igual aqueles dois maluco ritualista do Hellboy 1 quando vê que vai morrer. Casal até bonitinho, né? Muito disfuncional, mas muito bonitinho. Que um dá a mão pro outro e fala, meu amor, pra onde vamos não nos aguardam surpresas. É isso. Pra onde eu vou, pra onde eu fico, constantemente, uma vida inteira, não me aguardam surpresas. E isso não me paralisa. Eu continuo fazendo 12 bilhões de coisas. Quanto de bebida você bebe pra ficar alegre? Eu não fico alegre, né? Não, sim, cara, eu acho que eu consegui fazer do limão uma limonada, né, cara? Tinha uma montagem da internet de madeira, né, do Sanfinófo, se eu não me engano, que é quando Deus te dá limões, você encontra um novo Deus. When God gives you lemons, you find yourself a new God. Oh, e aparecia um ursão. Como eu queria achar isso de novo, cara? Porque ela é linda, assim. E é isso, quando Deus te dá limões, você encontra um novo Deus. Eu acho que eu consegui, cara. Sabe, eu acho que eu consegui, de alguma forma, transformar isso tudo em algo bom. É o que eu tento, cara. A empatia do... É muito irônico, cara, porque as pessoas têm uma noção que nós, neurodivergentes, somos zero empáticos, que nós somos sociopatas. Mas é o exato contrário. A gente é empático demais e não se encaixa, e isso mata a gente por dentro, e isso força... Ninguém mimica algo se não quiser pertencer, entende? Não, sim, tem uns que são. Óbvio que tem gente que é sociopata, sabe? É óbvio que tem gente que é sociopata. Tudo bem, não tô negando a existência da sociopatia. Faz todo sentido o que você disse. Só que não é meu caso. Achou? Meu Deus, calma aí. Foda que a dificuldade não é expressar, cara. A dificuldade é ela, a expressão ser real, porque a expressão não é real. Você entende, cara, que o que é doído é isso? O que é doído é isso? É você saber que você tá mimicando pra poder pertencer, que você queria muito que fosse real, mas não é. É uma pantomima. Só que você sabe disso enquanto os outros não se apercebem. E aí você se sente monstruoso. Monstruoso. Cara, ontem ela me falou de um trabalho. É uma pena que ela tem TDAH pra caralho e ela esqueceu o nome do cara do trabalho que eu queria colocar aqui. Se porventura algum de vocês souber de quem que é esse trabalho de psicologia, provavelmente o pessoal da psicologia comportamental, de análise comportamental, já deve ter ouvido falar. Eu achei ele um trabalho fascinante. A minha neuro me contou e, como ela tem um TDAH muito severo, ela esqueceu o nome, mas faz parte, depois ela me manda e eu passo para vocês. Um psicólogo, que também é uma pessoa neurodivertida, decidiu fazer o seguinte trabalho. Ele decidiu ver intento comunicativo, formas de comunicação entre neurodivergentes e neurotípicos, e pessoas neurodivergentes e neurotípicas misturadas, pensando em como isso poderia ser usado, né, no tratamento mesmo das pessoas. Então tá, já temos aqui o pressuposto, vamos passar pro teste. Qual que foi o teste? O teste tinha três grupos, tá? Um grupo só de TEA, nível 1 e nível 2. Um grupo só de pessoas teoricamente neurotípicas. E um grupo misturado, com 25 pessoas com TEA, 25 pessoas teoricamente neurotípicas. E ele foi brincar de telefone sem fio, tá? Aí, beleza. Primeiro grupo, o cisnes, meu povo. Não apenas a mensagem chega exatamente igual. 50 pessoas, tá? Imagina um telefone sem fio de 50 pessoas, tá? 50 pessoas. Não apenas a mensagem chegou exatamente igual, como ela chegou com a mesma pronunciação e prosódia da primeira pessoa que falou no teste. Esse teste foi repetido, tá? Nós estamos tão acostumados a mimicar para pertencer, e essas pessoas obviamente não sabiam que elas eram o grupo dos Biruleibe, dos Biluteteia, tá? A frase chega no final igual, com a mesma prosódia, a mesma ortoépia. Grupo dos supostamente neurotípicos. A frase chega no mesmo campo semântico, mas com diferenças. Então, onde era cachorro vira cão, aonde era hibisco vira flor, enfim. Mas chega no mesmo campo. chega no mesmo campo. No mesmo campo semântico, é compreensível. Grupo 3 dos dois misturados. Não chegou a frase. Simplesmente não chega. Ou chega totalmente errado, ou não chega, ou as pessoas começam a discutir, não chega. Trava. Qual que é a teoria do cara a partir daqui? A teoria do cara a partir daqui é que, às vezes, para você conseguir um certo tratamento, é bom que seja um doido tratando um doido. Então isso te faz pensar, tá? Isso te faz pensar em qual estratégia de tratamento você segue a partir daqui. Porque é muito diferente, cara, o estudo e a vivência. Eu posso estudar racismo na sociedade uma vida inteira. Eu sou um homem branco, hétero, cis, com 2 metros de altura. Por mais meu corpo seja horrível sem as roupas, com as roupas dentro do padrãozinho, nada que eu estude nessa vida sobre racismo me dará um dia de ser um homem ou uma mulher negra, negro, negre, entende? Então assim, o que, que eu faço com isso agora? Pra onde que eu vou? É um outro peso também, entende? Então, assim, eu tô no pós-traumático, cara, porque eu esperava muito 2, mas eu não esperava o 3º, cara. E é difícil de lidar, sabe? É difícil de lidar. Porque por mais que você saiba que no fim e nas contas, todo mundo é doido, de perto ninguém é normal. Você sabe disso tudo, cara. Uma coisa é você saber disso tudo. Outra coisa é você lidar com o fato do quão quebrado você é, sabe? Você já tá acostumado a lidar com milhões de coisas, você já aprendeu a retrojetar, ainda mais que esse tipo de coisa não tem cura, gente. Esse tipo de coisa não tem cura. Você trata os sintomas, você trata as manifestações, mas você não tem cura, sabe? Aí quando você chega na 5ª diabetes diferente que você tem, você fala assim, porra, cara, já foi tão difícil lidar com as primeiras 4, velho. Enfim, sabe? Então, assim, mano do céu, é um peso difícil, sabe? E eu vou lidar com isso? Vou. Eu não tenho escolha, sabe? Eu não tenho escolha. Eu preciso de aprender a lidar com isso. Por quê? Porque eu acredito piamente que, já que esse sistema horrível vai tentar nos matar, eu quero que ele venha aqui e me mate pessoalmente. Eu não quero dar esse gosto, sabe? Eu não quero dar esse gosto. Só que é muito difícil, né? Não quero dar esse gostinho ao capitalismo. Mas é isso, é viver à base de birra. É viver à base de birra. Enfim, e é isso, cara. E assim, de alguma forma, o fato de eu ter uma posição de exposição social me permite fazer isso aqui, me permite me expor. Porque eu tô acostumado a tancar, gente. Quantas milhões de mensagens eu recebo de maluco, de extrema direita, me ameaçando, e agora com um avatarzinho de meme falando, ah, tu é retardado, tu é não sei o quê. Ah, desculpa, né? Não tô querendo ser capacitista, tô querendo contar uma coisa aqui. Mas eu tô acostumado com isso. Eu tô acostumado com isso. E uma vez que eu tenho também uma missão. Sabe? Aí nesse ponto, cara, quem sou eu na fila do pão, cara? Mas assim, eu penso muito na música do Emicida, sabe? Uns rimam porque tem talento, eu rimo porque eu tenho uma missão, sabe? Eu realmente acho que é importante, uma vez que eu tenho, uma vez que eu já sou uma pessoa pública, que eu tome essa pelo time. Talvez eu falando isso aqui, talvez a pessoa ouvindo, uma pessoa vai se cuidar, um parente passe a entender melhor o outro, um pai possa mostrar um vídeo desse para um filho pode mostrar um vídeo desse para o pai, tá ligado, cara? Então é isso, velho. Só que hoje pesou. E eu aprendi uma vida inteira de pegar isso e deixar comigo, e não dividir, e não falar. Por quê? Porque senão, cara, você é o cara chato, você é o reclamão, você é o não sei o quê. E eu tô me permitindo. E eu acho que todos nós temos que nos permitir. Eu acho que essa é uma ruptura possível pra normalização das nossas próprias neurodivergências, no sentido não de buscar o normal, mas de aceitar que faz parte, sabe? É isso. é pegar isso e aceitar. E mostrar para as outras pessoas que da mesma forma que o diabético tem que bater a insulina dele, senão ele perde o pé e morre, a gente às vezes precisa disso também. A gente precisa de ficar num canto, a gente precisa de ficar sozinho, a gente precisa de reclamar. É a vida. Às vezes precisa de dormir pra caralho, porque quando você dorme, você não está vivo, né? Quando você dorme, a dor passa, né? Meu avô tinha muito isso. Meu avô, no dia que batia, ele falava licença, deitava no sofá, punha a perna em cima do sofá e dormia 5 horas. Acordava e falava, agora eu consigo conversar com vocês, agora eu consigo voltar a fazer as coisas. Meu avô, que comprou um carro e saiu dirigindo. Meu avô, que aprendeu uma língua no rádio durante a Segunda Guerra. Meu avô, que tinha terceira série completa e fez um sistema de aqueduto na fazenda dele sem saber matemática. E que tentou se matar. Ou seja, né? Uma longa história, né, de uma família que se pôr uma lona vira circo e se murar vira hospício. Né? Só que na época dele, gente, 1926, o homem nascendo no mato, tinha alguma coisa? Não tinha nada, velho. Não tinha nada. No final da vida tinha depressão. É o famoso, né? Antigamente ninguém tinha isso. Hoje em dia todo mundo tem. Ninguém teve diagnóstico de câncer no jejum no ilho. Na civilização minoica, né, jovens? Ninguém tinha diabetes no Império Azteca. Ninguém tinha epilepsia entre os hunos, né? Então, assim, mas é isso. Mas é isso, né? Frescura. Hoje em dia é frescura, né? Hoje em dia o adoecimento mental é frescura. Epilepsia era possessão, né? Então, enfim, né? Lepra é falta de Deus. É isso, né? Pior ainda, né? É viadagem. Olha isso, cara. Que coisa nojenta, né, cara? Aí a gente põe um preconceito. Vamos misturar o capacitismo com a homofobia, né, cara? É, meu amigo. Não, é muito mais fácil explicar olhando pra cima ou pra baixo. É isso. Do céu sagrado, Peter Berger, né? Do céu sagrado, né? É mimimi. Enfim, né? Mas é isso. E aí, gente, assim, infelizmente, a realidade material se impõe. A realidade material se impõe. O que a gente precisa de fazer? A gente precisa de buscar essas redes que a gente cria. Então eu vou aproveitar o ensejo, que tem uma hora que eu tô falando disso na cabeça de vocês, me perdoem. Busquem ajuda. O Sameca tá aí pra isso, gente. O Sameca tá aqui pra isso. Eu vou até pôr o Instagram do Sameca aqui, discord.gg/soberana. Tá? Lá você pode procurar o Sameca, tá? Mete o comando Discord aí no canal. E é isso, cara. A gente precisa de iniciativas dos nossos para os nossos. Sameca é basicamente isso aqui, meu irmão. Saúde mental camarada, cara. 400 psicólogos, 20 estados, 3 mil camaradas inscritos. Olha que projeto maravilhoso, cara. Olha quantas milhares de pessoas que a gente vai conseguir ajudar. Quantas vidas vão deixar de ser ceifadas, cara. Aqui eu peço perdão pelo trigger warning, mas boa parte do nosso povo é suicida. Eu também. Quantas vezes já, gente? Sabe, eu também. A gente precisa de se ancorar, a gente precisa de um ter apoio do outro. Procurem, gente. Procurem. Porque hoje, pra mim, tá muito difícil, mas vai ter dia que vai ser mais fácil. Com o tempo, essa dor vai ficar agridoce. E você que me ouviu aí, cara, e que tá precisando, cara, procura, cara. Procura. Se cuide. Apesar de toda a dor, apesar de toda a dificuldade, apesar de todo o peso, eu vou fazer isso, porque tem mais gente que depende de mim. E você que tá olhando isso, falando, mas eu sou sozinho, eu não tenho ninguém. Tem, cara. Tem, você pode achar que não tem, mas tem. Todo mundo faz falta pra caralho. Todo mundo faz falta pra caralho. Todo mundo é importante pra caralho. Você que tá me ouvindo, você é muito importante. Não abandone a esperança. Coletivize a sua dor, porque nós vamos coletivizar a solução, tá? Ninguém aqui tá sozinho, cara. E é por isso que a organização é tão importante, cara, porque ela também serve pra isso, cara. Só uma outra sociabilidade pode nos salvar do sistema e de nós mesmos, cara. Tá? O laxate é só no gimo, cara. Dá pra doar pro Sameca? Dá. Tem um apoia-se aqui do Sameca. Quem quiser apoiar o Sameca. Tá, tá aqui, tá? E é isso, gente. É isso, tá bom? É isso, gente. Obrigado. Obrigado. Foi bom, foi importante. Eu talvez agora consiga me centrar mais um pouco, consiga fazer o resto das coisas que eu queria fazer aqui hoje. Vamos falar disso. Eu sei que é chato, eu sei que vai ser o terceiro vídeo em pouca semana, de eu falando das mesmas coisas. É foda-se. O canal é meu, quem não quiser não vê, né? É isso. E é um processo de luto, cara. É um processo de luto, é um processo de aceitação. Né? E eu tô no primeiro momento dele. Eu tô no primeiro momento dele, cara. Porque eu achei que eu tava bem, que eu tava forte. Porque essas duas eu já esperava. Tá? A terceira eu não esperava, cara. A terceira me pegou, cara. A terceira me pegou na curva, sabe? Aparei os dois primeiros golpes, mas o terceiro eu tomei na palhaça, cara. O terceiro eu tomei na palhaça, sabe? E faz parte, velho. E faz parte. A gente não tem que ser forte o tempo todo. Não tem. A gente não precisa de ser forte o tempo inteiro, sabe? A gente precisa de saber que tem hora que é isso, né? Não tem nem como. Mas é isso, jovens. Eu quero que vocês fiquem bem. Eu sei que eu vou ficar bem também. E de alguma forma ou de outra, nós vamos passar disso. De uma forma ou de outra, a gente vai passar disso.
Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João, 20. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem, fica tranquilo. Assim disse o João, só assim disse o João você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas João, eu queria na verdade um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João. Mas João não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala chego han lao xi. Por quê? Porque lá no Gunhan mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Gunhan mandarim. Beijo no teu coração e tchau tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde